Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado a 13 de outubro de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Bom sábado, então. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM em Buba, e a rádio Papagaio em Kanchung, que estamos com Uberolando. Estamos também, não esqueçam, direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da crise que se registra na Ordem dos Médicos. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América e também notícias do mundo da música. Para já são notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste sábado, dia 3 de outubro. O presidente Donald Trump permanece hospitalizado neste sábado nos arredores da capital do país após a notícia de que ele havia contraído o coronavírus. Donald Trump usou o Twitter para dizer que estava bem e agradecer pelo amor dos seus apoiantes após ter testado positivo para a Covid-19 na sexta-feira. O médico do presidente Trump informou em memorando que o presidente está muito bem e que não está a precisar de oxigênio suplementar, mas em consultas com especialistas decidiram iniciar a terapia com Remdesivir e completou a sua primeira dose e está a descansar confortavelmente. Trump foi levado de helicóptero na tarde de sexta-feira da Casa Branca para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, onde deverá permanecer por alguns dias. O presidente e a primeira-dama foram diagnosticados com Covid-19 na tarde de sexta-feira. A primeira-dama permanece na Casa Branca. Em Angola, Irene Neto, a filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, aponta as suas baterias às autoridades que, segundo ela, e eu cito, têm o dever de proteger o segredo de justiça e, pelo contrário, alimentam um circo mediático que representam o julgamento e condenação de Carlos São Vicente na praça pública. Fim de citação. Irene Neto diz que acabou o silêncio dos inocentes, referindo-se à detenção do seu marido, Carlos São Vicente, que está detido preventivamente por suspeita de crimes de peculato e lavagem de capitais. Irene Neto diz que ela e a sua família estão a ser vítimas de um massacre judicial e mediático. Para mais sobre este assunto, vá a www.voportugues.com. Ainda sobre Angola, os generais Leopoldino do Nascimento, mais conhecido por Dino, e Hélder Vicente Dias Júnior Copelipa, foram constituídos arguidos no caso que envolve a construção de imóveis por uma companhia chinesa, disse o Jornal de Angola. Os dois generais, que na presidência de José Eduardo dos Santos eram considerados das personalidades mais poderosas no país, vão ser ouvidos na terça-feira, dia 6, pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, por haver fortes indícios de se terem beneficiado dos negócios que o Estado teve com a empresa chinesa, a China International Fund. Os confrontos entre as forças arménias e azeris continuaram neste sábado pelo sétimo dia em torno da região de Nagorno-Karabakh, ignorando os apelos internacionais por um cessar-fogo. A Arménia diz que a capital do território, Stepanakert, foi alvo de bombardeios das forças azeris. Autoridades do território separatista alertaram que a última batalha pela região começou. Eles exortaram a comunidade internacional no sábado a reconhecer a independência de Nagorno-Karabakh como o único mecanismo eficaz para restaurar a paz. Ambos os lados, Arménia e Azerbaijão, haviam rejeitado as exigências de uma trégua na região disputada, onde os combates aumentaram nos últimos dias para níveis nunca vistos. Dezenas de pessoas já morreram e há centenas de outros feridos nos combates que eclodiram no domingo, dia 26 de setembro. São as notícias deste sábado, dia 3 de outubro. Para mais desenvolvimentos, vá à nossa página na internet www.voportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
A Ordem dos Médicos de Angola está a viver profunda crise interna com troca de acusações, cujo alvo tem sido a bastonária da organização. Para falar sobre o assunto, ouvimos Arlete Luiel, Presidente da Assembleia Regional Norte, Aldemiro Cusivila, o Diretor do Gabinete de Comunicação da Ordem dos Médicos, e o jurista Augusto Pedro.
A morte do médico pediatra Silvio Dalla, numa esquadra de polícia em Luanda, ocorrido mês passado, foi a ponta do iceberg para fazer eclodir a crise interna na maior organização dos médicos angolanos. As declarações pouco amistosas da bastonária Elisa Gaspar, que não se mostrou solidária com o movimento de contestação contra a morte de um dos seus filiados, causou a revolta de várias associações profissionais. Como consequência, o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para 17 de outubro, cujo ponto único é a destituição da bastonária, acusada de má gestão e desvio de fundos da instituição. Elisa Gaspar, que está há mais de um ano no cargo de bastonária, é também acusada de descaminho de fundos e gestão danosa da instituição, entre os quais um alegado desvio de 19 milhões de kwanzas, entre outros gastos injustificados. Todas estas acusações já foram desmentidas pela visada, que considera tratar-se de acusações gratuitas, cujo móvel está no cargo que desempenha. Entretanto, para demonstrar o seu alinhamento, o Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos apelou à calma ao Conselho Regional Norte e repudiou a intenção tornada pública da realização de uma Assembleia Regional para a destituição da bastonária Elisa Gaspar. Através de uma nota de imprensa tornada pública, o Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos esclarece que, caso aconteça a aludida Assembleia, tal ato constitui uma grave violação dos estatutos, uma vez que o Conselho Regional Norte não tem esta competência. A Ordem dos Médicos de Angola está a funcionar atualmente apenas com duas Assembleias Regionais, nomeadamente os Conselhos Regionais Sul e Norte, que abarca 70% dos médicos inscritos na organização. A Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, Arlete Luiel, afirma que a atual gestão da Ordem está marcada por inconformidades muito graves, incluindo acusações de caráter financeiro.
Eu faço parte do Conselho Regional Norte. Portanto, sou Presidente da Mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte. Estatutariamente, a Ordem dos Médicos devia ter três tipos de Assembleia, que é o plenário dos Conselhos, portanto, regionais, a Assembleia, portanto, Regional Norte, e as Assembleias Provinciais. A vacatura no plenário das Assembleias Regionais e também nas Assembleias Provinciais. Neste momento, se está a funcionar, portanto, a mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte. Para dizer, igualmente, que o Conselho Regional Norte só está constituído por duas Assembleias. A saber, a mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte e a mesa da Assembleia do Conselho Regional Sul. Há mais médicos, portanto, no Conselho Regional Norte, que faz o total de 70%. E o Conselho Regional Sul tem 8% dos médicos. Portanto, a maior parte dos médicos inscritos está no Conselho Regional Norte. Portanto, com a vacatura do Conselho, ou seja, do plenário dos Conselhos Regionais, e não quero falar da Assembleia Provincial, fica o Conselho Regional Norte a responder pelas preocupações dos médicos. Destes conselhos, o Conselho Regional Norte é que está com 70%, portanto, dos médicos. Logo, as responsabilidades caem à mesa da Assembleia do Conselho Regional Norte, razão pela qual a gente teve que se mover para fazer a convocatória para uma Assembleia Geral para estancar, portanto, toda a problemática que está a surgir, portanto, nos centros médicos. A inexistência, portanto, do plenário dos Conselhos Regional dá-me, portanto, a legitimidade de convocar a Assembleia Geral. Eu que fiz. Mas parece que está a ser mal interpretado e está uma polémica. A polémica parte do princípio que eu recebi muitas ligações por parte vossa, portanto, dos jornalistas, para saber se eu tinha competências de convocar a Assembleia Geral. Porque pensa-se que devia ser, portanto, o plenário a nível nacional. Não existe a vacatura. A minha pergunta é, como trabalhar com uma ordem mutilada desta maneira? A mesa da Assembleia recebe todos os dias as preocupações, portanto, médicas de uma região que é esta que está com mais médicos, que são 70%. Logo tinha que se tomar uma atitude. Nós temos muitos problemas levantados. Razão pela qual tivemos que, portanto, convocar esta Assembleia Geral.
Arlete Luiel acusa o Presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos de estar a agir como uma força de bloqueio. A médica afirma, por outro lado, que o comunicado tornado público pelo Conselho Regional Sul não reflete o pensamento dos profissionais desta região.
De facto, foi de nosso conhecimento o comunicado enviado pelo Presidente do Conselho Regional Sul, portanto, a se contrapor às intenções daquilo que é, portanto, as linhas de pensamento, de reflexão do Conselho Regional Norte, que praticamente enviou informação à mesa da Assembleia do Conselho, do mesmo Conselho, para revelar a insatisfação dos associados, o que culminaria, portanto, com uma Assembleia Extraordinária, com ponto único, que é destituição ou não, portanto, a senhora bastonária. É evidente que tivemos conhecimento deste comunicado, mas como estamos na fase preparatória, foi preciso, portanto, alguma conversa com o Presidente do Conselho Regional Sul para saber em que é que se baseou para emitir este comunicado. Sabe-se que nós estamos na fase da pandemia, é difícil, portanto, ter encontros presenciais e tivemos que nos valer pela comunicação, portanto, disponível. Por telefone, acabou de afirmar que teria, portanto, teria tido a oportunidade de revisão daquilo que foi a sua decisão e que foi unilateral. Também foi de nosso conhecimento, porque os associados da região sul estão descontentes com esta sua posição.
Conseguiu explicar por que motivo é que há esse desalinhamento entre o presidente da região sul e aquela que é a reflexão feita pela região norte?
Ele não foi claro nas suas notas explicativas, o que também a região norte compreendeu claramente que provavelmente estivesse a funcionar como uma força de bloqueio. Provavelmente existisse, portanto, forças paralelas, usando, portanto, o Presidente do Conselho Regional Sul a não aderir àquilo que são as decisões da maioria.
Acredita que está a ser influenciado?
Provavelmente.
Por que motivo?
Por motivos de sabotagem, provavelmente, da Assembleia prevista.
Acredita que também há uma interpretação daquilo que é o Estatuto da Ordem dos Médicos de Angola, porque o que tem avançado, ou que o Conselho Regional Norte avança, é que vocês detêm 70% dos associados da Ordem dos Médicos e esse facto vos atribui autonomia para a convocação e a realização da Assembleia Geral.
De maneira nenhuma. Os artigos falam por si só. E a nossa base de atuação são os estatutos e o regulamento. Está claro no estatuto e regulamento a convocação de Assembleia perante situações, portanto, desta natureza.
Portanto, apesar deste desalinhamento do Presidente da Região Sul, a Assembleia Geral da Ordem dos Médicos será realizada mesmo no dia 17 de outubro.
Está programada e é de sair. Aliás, já demos passos muito avançados, portanto, para esta preparação da Assembleia. E é de acontecer no dia 17 de outubro. E parte do princípio que nós metemos de parte tudo aquilo que são as discussões nas redes sociais, porque senão é oficial. Nós temos, e fazendo parte, portanto, da Ordem dos Médicos, vivenciamos problemas variados que levam, portanto, à reflexão da destituição. Porque temos violação de artigos importantes por parte, portanto, da senhora bastonária, a partir do artigo 16º, que é o artigo que fala sobre a constituição de diferentes órgãos, onde, portanto, nós temos a vacatura, e que a senhora bastonária não se debruçou em constituir esses órgãos. E isto cria problemas nas decisões. E a gente pergunta, é intencional?
Entretanto, o diretor de comunicação da Ordem dos Médicos de Angola garante que o gabinete jurídico da organização acompanha atentamente a situação criada e promete um pronunciamento. Aldemiro Cusivila afirma que tão logo seja concluída a avaliação que está a ser feita, haverá resultados definitivos.
A Ordem dos Médicos tem estado a par de toda esta situação que tem estado a se desenrolar nos últimos dias, com alguma preocupação, por um lado, e lamentavelmente tomamos conhecimento das acusações que têm estado a ser feitas por via das redes sociais e depois alguns órgãos de comunicação social acabaram tomando conta da informação. No entanto, é um assunto que está a ser gerido internamente com os órgãos competentes. Foram notificados o gabinete jurídico para que posteriormente remeta a situação dos órgãos competentes. São acusações que inicialmente devem ser provadas e que, por parte da Ordem dos Médicos, há todo um interesse de clarificar as coisas. Existem documentos que justifiquem a saída de cada fundo que dizem terem sido desviados. No entanto, existem todos os documentos que provam. O gabinete jurídico foi notificado, está-se a trabalhar na situação e esperamos que exista a maior transparência possível para o bem da própria classe. Não é? É fundamental que a classe esteja unida e que existam coisas claras para que a instituição funcione em pleno. Tão logo o gabinete jurídico da Ordem dos Médicos de Angola se pronuncie sobre a situação, está a analisar a situação, vai nos remeter a que ponto chegou. Depois disso, nós poderemos emitir algum parecer. No entanto, confiamos na competência do gabinete jurídico da Ordem dos Médicos de Angola. Aliás, a Ordem dos Médicos de Angola é uma só. Então, depois disso, nós poderemos nos pronunciar sobre esta situação. No entanto, estamos pendentes da avaliação do próprio gabinete jurídico, que tem a competência de analisar e dar razão a quem a tem.
Aldemiro Cusivila diz, por outro lado, que a Ordem tomou conhecimento da Assembleia convocada pelo Conselho Regional Norte. Ainda assim, prometem reunir todas as provas para contrapor as acusações que pesam sobre a bastonária Elisa Gaspar.
Bem, nós estamos à espera do pronunciamento do gabinete jurídico, não é? Só ele nos pode dar todo o veredito final, porque a Ordem dos Médicos tem um estatuto, os próprios conselhos obedecem a um estatuto, há uma assembleia convocada, então tomamos conhecimento. Foi remetido ao gabinete jurídico e, posteriormente, o gabinete jurídico há de dar o seu parecer. É legítimo e há democracia dentro da própria ordem, mas também é importante que as coisas sejam feitas, tudo dentro da lei e, repito, e tudo, acima de tudo, para o bem da classe médica. São situações, nesta altura, que a ordem, com tranquilidade, com os seus membros, tem estado... São situações que a Ordem está atenta, que tem estado a avaliar com calma, porque, acima de tudo, o que prevalece neste momento é que exista a união entre a classe médica. Não é salutar que existam frentes dentro de uma única instituição. No entanto, é da vontade da Ordem dos Médicos, conversa com todos os seus associados, conversa com todos os seus presidentes, com todos os conselhos que existam. Então, a Ordem dos Médicos está preocupada com a situação, tem estado a tomar nota com grande preocupação com todas essas conversas, desde redes sociais até aos órgãos de comunicação social, e queremos nós ultrapassar esta fase da melhor maneira possível, com diálogo acima de tudo, com as cartas colocadas em cima da mesa, para que todas as pessoas saiam bem, que a ordem funcione em pleno e para que a classe médica ganhe acima de tudo com isto. Nós estamos nesta altura a avaliar com calma e prepararmos todos os documentos necessários e apresentarmos todas as provas para tentar contrapor as acusações que são feitas. E, aliás, as acusações são feitas e é legítimo que alguém faça alguma apresentação, alguma acusação. Então, a Ordem dos Médicos está a trabalhar em toda uma documentação para justificar todas aquelas acusações de que é posta. Tão logo nós tenhamos todos os documentos alinhados, tão logo existe a sincronização em todas as coisas que estão a ser feitas a nível interno, nós poderemos convocar e vamos anunciar, provavelmente com uma grande entrevista, que seria todo o nosso interesse, ou uma conferência de imprensa, para esclarecimentos de algum mal-entendido que esteja a decorrer nos últimos tempos.
Para o jurista Augusto Pedro, a intenção de destituir a bastonária da Ordem dos Médicos, manifestada pelo Conselho Regional Norte, vai depender da decisão do Conselho Nacional Executivo. Por outro lado, o jurista questiona se o Estatuto da Ordem dos Médicos dispõe de uma norma que prevê a perda de mandato.
Portanto, isso agora penso que terá gerado um momento de tensão. Os médicos estão tensos. Mas olhando objetivamente para a questão e do que sei em relação ao Estatuto da Ordem dos Médicos, não se pode dizer taxativamente que o Conselho Regional tenha competências para destituir. Portanto, o Estatuto divide a Ordem em quatro regiões, uhum. E o Conselho Regional Norte terá competência para convocar a Assembleia, não é? E, naturalmente, que nesta Assembleia também poderá deliberar sobre questões de âmbito nacional.
Uhum.
Né? Penso que, na base do Estatuto, que o Conselho poderá fazer é propor, porque qualquer deliberação do Conselho Regional estará sujeita a um pronunciamento do Conselho Nacional Executivo. A deliberação do Conselho Regional está sujeita ao pronunciamento do Conselho Nacional Executivo e também do Presidente da Assembleia do plenário, uhum, dos conselhos. Portanto, o que eles vão fazer é uma proposta. Agora, a ordem, o Estatuto da Ordem dos Médicos não dispõe sobre a perda de mandatos. Quer dizer, não sei como é que isso será articulado.
Uhum.
Penso que talvez através de um poder discricionário, uhum,
do
Conselho Nacional Executivo,
uhum,
mas claramente não dispõe, não sei porquê, mas não dispõe. Agora, a questão que se coloca aqui é o fundamento. Eu esperava que se invocasse aqui apenas a questão daquela marcação do coisa, mas estou a ver aqui outros aspectos.
Uhum.
Quer dizer, se o processo chegar até esse ponto, naturalmente o Cambas também terá o direito de se defender.
Exatamente.
E nesta altura haverá conferência de provas.
Uhum.
Mas você ao denunciar, portanto, o Conselho Regional ao denunciar terá que apresentar algumas evidências, não é, das acusações que faz.
Que faz.
Agora, a nível do Conselho Nacional Executivo, essas provas naturalmente serão analisadas e a execução dessa decisão naturalmente que será em foro judicial.
Finalmente, Augusto Pedro é de opinião que o diálogo entre os membros da classe é a solução mais ajustada para evitar posições extremadas numa altura em que a motivação dos médicos é de extrema importância.
Não fica bem para a própria ordem a tomar decisões assim muito bruscas, não é? As ordens devem ter um funcionamento estável,
uhum,
e penso que internamente é preciso que haja diálogo para ver se encontra uma saída, a melhor solução para essa questão, não é? Portanto, não fica bem para a ordem esse tipo de diferendos e conflitos. Quer dizer, essa não é a primeira polémica. Nós tivemos aquela polémica em relação aos enfermeiros, não é? Que gerou também um alarido geral, não é? Portanto, e careceu, a Ministra da Saúde, inclusive, teve que intervir para poder apaziguar a situação. Essa é mais uma polémica. Vamos ver como é que isso se vai desenrolar. Ainda não há. Não podemos. O que podemos fazer aqui são apenas presunções, não é? Tudo dependerá dos órgãos. Dos órgãos da ordem, da própria ordem, vamos ver como é que isso vai terminar. Portanto, as ações, as decisões, as posições da bastonária da ordem devem estar alinhadas ao estatuto. Se ao fazer isso, ela exercer competências que são conferidas pelo estatuto, eu não vejo. É assim, o exercício da atividade de médico, segundo os estatutos da ordem de médico, impõe que o técnico seja licenciado em medicina. Agora, é verdade que também nós temos tido aqui muitas situações de falsos médicos,
uhum,
e um grande número deles são exatamente aqueles que vêm da República Democrática do Congo, mas isso aqui é um bocadinho complicado, não podemos generalizar. Não é um bom momento para nós... A ordem... Nós temos estado a dizer que os médicos são os nossos heróis nessa altura da pandemia. E não fica bem, não fica bem na fotografia. Nós temos uma ordem de técnicos, especialistas, em quem nós colocamos a nossa fé, a nossa vida, estar em rixa e desavido. Quer dizer, não fica bem por essa altura do campeonato. Eu penso, por isso é que eu disse que há necessidade de haver um diálogo interno. E penso que mesmo essa assembleia veio um bocadinho... Que nessa altura, esse tipo de assembleias... Renovação de mandatos, quer dizer, não fica bem, não é um bom momento para termos esse tipo de situações, sobretudo a nível da ordem dos médicos, não é um bom momento.
Qual seria o momento ideal?
Precisamos muito de uma ordem e dos médicos, olha, isso mexe com o lado emocional dos médicos, isso desmotiva. E eu, ao ouvir os pronunciamentos da bastonária, a impressão com que fiquei é que ela terá, é uma interpretação, é uma presunção que eu fiz, assim, à primeira vista. Num primeiro momento, presumi que ela tivesse associado a marcha ou manifestação a um ato de arruaça. Não é? É a impressão que tive, que ela tentou dizer.
E ela fala em partidarização, politização da marcha. Houve esta intenção da marcha?
Penso que não.
No que se viu depois?
Penso que não. Eu sou de opinião que não, porque o presidente do Sindicato dos Médicos foi muito claro e eu vi ali bastante comoção, solidariedade com o ato, com a situação em concreto. Não houve ali inclinações, nem vi influências. É a minha visão. Não vi influências partidárias ali, aliás, porque a ordem não está associada a nenhum partido.
Augusto Pedro, Aldemir Cusivila e Arlete Luyela foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma reportagem sobre os problemas criados pela pandemia do novo coronavírus na movimentação de pessoas e bens. Teremos também a habitual conversa de domingo sobre saúde e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper angolano. Agora vamos aqui, então, à música. E na música, por sugestão de Mariano, o nosso produtor, vamos ficar com Jerusalém, de Master KG, no Sempos e Code. Ele é agora parte de um concurso de dança que se espalhou um pouco por todo o mundo e que foi lançado por um grupo de angolanos. Vamos lá então a Jerusalém.
Aún con la nariz y lo
está com a Voz da América, esta emissão vespertina em português, 3 de outubro de 2020. Bem-vindos, hoje é sábado, convosco está na Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, esperamos que estejam a ter um bom sábado. Pode seguir esta emissão vespertina em português da Voz da América, em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-se também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, Climane, em Nova Rádio Paz, em Pemba, a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputa, capital, estamos com a ZFM. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM. Em Bissau, a capital, ouvem-nos através da Rádio Pijiguiti, também da Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bafatá, em Gabu, é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Gabu, é Rádio Papagaio. E na cidade de Canchungo, estamos em FM com a Rádio Uberlando. Dentro de minutos, como é habitual, o Top 10 da Música da América. Vamos saber como está a tabela das 10 mais. E vamos também ter aqui notícias do mundo da música. Agora vamos dar uma volta pelo mundo. Em notícia é a atualidade noticiosa neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste sábado, dia 3 de outubro. O presidente Donald Trump permanece hospitalizado neste sábado nos arredores da capital do país após a notícia de que ele havia contraído o coronavírus. Donald Trump usou o Twitter para dizer que estava bem e agradecer pelo amor dos seus apoiantes após ter testado positivo para a Covid-19 na sexta-feira. O médico do presidente Trump informou em memorando que o presidente está muito bem e que não está a precisar de oxigênio suplementar, mas em consultas com especialistas decidiram iniciar a terapia com Remdesivir e completou a sua primeira dose e está a descansar confortavelmente. Trump foi levado de helicóptero na tarde de sexta-feira da Casa Branca para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, onde deverá permanecer por alguns dias. O presidente e a primeira-dama foram diagnosticados com Covid-19 na tarde de sexta-feira. A primeira-dama permanece na Casa Branca. Em Angola, Irene Neto, a filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, aponta as suas baterias às autoridades que, segundo ela, e eu cito, têm o dever de proteger o segredo de justiça e, pelo contrário, alimentam um circo mediático que representam o julgamento e condenação de Carlos São Vicente na praça pública. Fim de citação. Irene Neto diz que acabou o silêncio dos inocentes, referindo-se à detenção do seu marido, Carlos São Vicente, que está detido preventivamente por suspeita de crimes de peculato e lavagem de capitais. Irene Neto diz que ela e a sua família estão a ser vítimas de um massacre judicial e mediático. Para mais sobre este assunto, vá a www.voportugues.com. Ainda sobre Angola, os generais Leopoldino do Nascimento, mais conhecido por Dino, e Hélder Vicente Dias Júnior Copelipa, foram constituídos arguídos no caso que envolve a construção de imóveis por uma companhia chinesa, disse o Jornal de Angola. Os dois generais, que na presidência de José Eduardo dos Santos eram considerados das personalidades mais poderosas no país, vão ser ouvidos na terça-feira, dia 6, pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, por haver fortes indícios de se terem beneficiado dos negócios que o Estado teve com a empresa chinesa, a China International Fund. Os confrontos entre as forças arménias e azeris continuaram neste sábado pelo sétimo dia em torno da região de Nagorno-Karabakh, ignorando os apelos internacionais por um cessar-fogo. A Arménia diz que a capital do território, Stepanakert, foi alvo de bombardeios das forças azeris. Autoridades do território separatista alertaram que a última batalha pela região começou. Eles exortaram a comunidade internacional no sábado a reconhecer a independência de Nagorno-Karabakh como o único mecanismo eficaz para restaurar a paz. Ambos os lados, Arménia e Azerbaijão, haviam rejeitado as exigências de uma trégua na região disputada, onde os combates aumentaram nos últimos dias para níveis nunca vistos Dezenas de pessoas já morreram e há centenas de outros feridos nos combates que eclodiram no domingo, dia 26 de setembro. São as notícias deste sábado, dia 3 de outubro. Para mais desenvolvimentos, vá à nossa página na internet www.voportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, os problemas na movimentação de pessoas e bens devido às medidas para conter a pandemia do coronavírus. Domingo, como sabem, a saúde com a doutora Graça Matinha e também espaço para conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje um rapper de Angola. Esperamos assim que voltem a estar connosco com esta emissão vespertina em português amanhã, domingo. Para já, e hoje é sábado, vamos ficar com o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette, as notícias estão com a Ana Guedes e a música está a cargo do DJ UPS. Antes de irmos a quem está a liderar a tabela, quem sobe, quem desce, quem é que bate mais, vamos às notícias, vamos às tricas do showbiz. Ana.
Olá amigos, olá Mayra, vamos então aqui às notícias da música esta semana, começando com as listas dos nomeados para os prémios da música latina, vão ser entregues a 19 de novembro. Entre os nomeados temos vários músicos brasileiros e portugueses. Entre os portugueses temos Camané, Mari Laguinha e Maria Mendes. Os portugueses são indicados na categoria de melhor álbum de raiz em língua portuguesa. Entre os nomes também na lista geral dos nomeados temos Emicida, Catene Veloso, J Balvin, Bad Bunny e Ricky Martin. Os nomes brasileiros estão concentrados nas 7 categorias dedicadas à música em português. A maior delas é Rave de Favela, a parceria da Anitta, MC Lan e Major Lazer, na categoria Melhor Canção Urbana. Um outro nome brasileiro nomeado é o de Maria Bethânia, com Mangueira, a Menina dos Meus Olhos, na categoria de Melhor Álbum, Samba ou Pagode. E como raramente se ouve neste programa música brasileira, e ainda menos Maria Bethânia, vamos então ouvir a Menina dos Meus Olhos.
Não há nem pode haver como Mangueira, não há samba vem de lá, alegria também, morena faz ter, só Mangueira tem. Mangueira está sempre em primeiro lugar, aonde a cadência do samba romper. Deixa São Carlos falar, deixa Salgueiro dizer. Não há nem pode haver como Mangueira, não há. O samba vem de lá, a alegria também, morena parceira, só Mangueira tem. Que nem é bom se falar, na qualidade ela é superior, é carinhosa no amar, filha do samba e do amor. Não há nem pode haver como a Mangueira, não há.
Se quiseres ouvir uma música tua preferida, não hesites, envia-nos a mensagem via WhatsApp, mais 1-908-652-4584, e nós vamos tocá-la neste programa. E o Tom continua a ser brasileiro, isto porque Anitta, pela primeira vez, colocou um single no Hot 100 da Billboard, Me Gusta, que ela gravou em parceria com Cardi B e Mike Towers. Entrou para a posição 91, 91ª. A faixa está também em 5º lugar na parada pop latina e no recém-criado ranking global, aquele que computa dados de todo o mundo, mas que exclui os Estados Unidos. Me Gusta está na 37ª posição nesta tabela. Anitta cantou também esta semana num popular programa televisivo americano e o famoso apresentador Jimmy Fallon descreveu-a como uma super estrela. Me gusta. É uma faixa do próximo álbum Girls from Rio. A Time escolhe as 100 personalidades mais influentes do ano. E este ano, 2020, vários são os nomes da música que a Time consideram influentes. Halsey, The Weeknd, Selena Gomez, Megan Thee Stallion, Jennifer Hudson, Jojo Siya e J Balvin. Cada músico teve destaque na capa da revista e um comentário de um outro famoso. E como podíamos escolher música de qualquer um dos distinguidos pela Time, eu escolho o sucesso de Halsey, Without Me. Até para a semana.
Foram as notícias deste Top 10 americano desta semana. Vamos agora ver quem é que está a liderar a tabela, quem é que está a bater. Gabby Barrett, a cantora country que ficou em terceiro lugar no American Idol, está de volta às 10 mais com uma nova versão de Hope. Esta versão conta com Charlie Puth. Vamos ouvir o décimo lugar. Get you thinking about her, then the last 7 miles turn into a blur. Continuar com a tabela. Joshua Christian Nanai é o nome verdadeiro do produtor da Nova Zelândia, Josh 685. A sua música Savage Love com Jason Derulo está há algumas semanas no Top 10. E entre subidas e descidas desceu uma posição, está em nono. Savage Love de Josh 685 e Jason Derulo. Vamos ouvir. Americano da Voz da América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é Voa Português. Também podes subscrever o nosso canal no YouTube, basta escrever também Voa Português e então receber todas as notificações de reportagens novas, muitas novidades. Quem também desceu foi a música Watermelon Sugar, de Harry Styles. Está em oitavo lugar. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Da Voz da América, passa uma música escolhida por ti. Manda o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584 é o número do WhatsApp da Voa. Podes fazer um pedido de música, podes dedicar a tua música favorita à tua pessoa favorita. Vamos voltar à tabela. Há 45 semanas no top, já foi primeiro lugar, esteve durante meses no top 5 das mais ouvidas. Esta semana, uma descida de duas posições coloca Blinding Light, de The Weeknd, perto da fronteira. Vamos ouvir o sétimo lugar, é Blinding Light. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Americano da Voz da América. Se quiseres fazer o download do nosso programa, vai a www.voaportugues.com e terás todos os programas do Top 10 Americano. Podes fazer os downloads dos episódios que quiseres e depois partilha connosco a tua opinião também. Vamos agora até ao sexto lugar. É Rockstar de Da Baby com Roddy Ricch. É outra descida. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Never met a real super rock star. This ain't no guitar, this is the clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. You put me on that, you get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain. Enough tears to fill up a fuck. I'm a bugger, I bought a chopper. I got a big drum, I hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. Like, I'm running. She talking to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from. Where I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a close fist like I got the flu. My daughter, the chief, she saw me killing it in front of her before the extra tooth. And I'd kill another nigga too. My little nigga, this coming to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different how they live. Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this is a clock. My Glock don't need a promise, you gon' sleep. You better let me go the day you need me. Os adolescentes 24K Golden e Ian Dior estão na lista das subidas desta semana, com Nude a ocupar o quinto lugar. Top 10 americano da Voz da América, segue-nos nas redes sociais, é Facebook, Instagram, Twitter, basta escrever Voa Português. Entrou com garra, mas começa a desequilibrar-se. É Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk, que desceu uma posição e está agora em 4. Don't pay that song from this party, I can't even listen to it. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty come sit on my lap, ayy. They saying Drizzy the snap. This in between us and die like a sword, this isn't a closable gap, ayy. I see some n****s attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had, they gon' last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not pet that boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in a and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had, they gon' last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, já sabes, podes fazer o teu pedido de música favorita ou dedicar uma música a quem quiseres. Manda o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Vou dizer outra vez, mais um 908-652-4584. Manda o teu pedido de música e nós passamos, ou melhor, o DJ UPS depois passa. Furando tudo, sem medos nem timidez, Holy, de Justin Bieber, entrou esta semana para o top e diretamente para o terceiro lugar. Holy, que significa sagrado, conta com a participação de Chance the Rapper. Can we get another second? There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain. And the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy. They say we're too young and the fools and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the fools and the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know. The first step leads to farther. Might be the hardest to take. When you come out of the water, Acabamos de ouvir Holy de Justin Bieber com Chance the Rapper. Vamos voltar aqui à tabela, estamos mesmo a entrar naquelas mais ansiadas do programa. Esteve 6 semanas em primeiro lugar, entrou para a tabela diretamente para o topo, mas esta semana não resistiu e desceu uma posição. É WAP, de Cardi B e Megan Thee Stallion, que está em segundo.
Beat it up, baby, catch a charge. Extra and extra. Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, I'm kinda wild. Let you park that big mad truck right in this little garage. Make me dream, make it stream. I don't public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a night. Running me, stop your style, fight your will.
Dynamite, da banda sul-coreana BTS, está a dar que falar. Portanto, vocês já devem ter percebido que a liderança pertence ao K-pop esta semana. Com apenas 1 mês no YouTube, o videoclipe da música tem mais de 400 milhões de visualizações. E esta não é a primeira vez que Dynamite chega à liderança da tabela. Mas vamos ver quanto tempo ela lá fica, não é? Portanto, este foi o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. Nas notícias esteve a Ana Guedes, na música o DJ UPS. E nós despedimos-nos em forma explosiva aqui com Dynamite dos BTS. Até para a semana.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 3 de outubro de 2020. Despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Então, aqui estaremos amanhã para mais um encontro com vocês. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.